O município de Indaiatuba recebe neste final de semana mais uma edição da Virada Cultural Paulista. O evento organizado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo está sendo levado neste mês de maio a 22 cidades do interior, litoral e também na capital paulista, onde ocorreu no final de semana passada. Em Campinas, parte do evento que aconteceria neste final de semana foi cancelado na última hora pela Prefeitura, mas mesmo assim, várias apresentações estão confirmadas através da parceria selada com o SESC. Com o cancelamento, uma das atrações principais do evento aqui em Campinas, o músico Marcelo D2, que iria se apresentar na cidade, vai encerrar a Virada Cultural Paulista em Indaiatuba no domingo. Para falar mais sobre a Virada Cultural, estou na ponta da linha com o secretário adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, José Roberto Sadek. Secretário, muito bom dia.
Bom dia a você, bom dia a quem está nos ouvindo.
Bem, secretário, além do músico Marcelo D2, quais são as outras atrações da Virada Cultural em Indaiatuba?
Olha, os grandes shows são sempre o da sábado à meia-noite e domingo no encerramento, né? Sábado à meia-noite, não, são os grandes shows de, vamos dizer assim, com artistas mais famosos, não que os outros não sejam bons, né? Porque a gente tem uma seleção muito boa em Indaiatuba. Mas domingo à meia-noite toca o Arnaldo Antunes e estava planejado para encerrar em Indaiatuba o Emicida. Com a desistência de Campinas, a gente tentou remanejar os artistas para que a região não ficasse também sem a apresentação desses artistas outros. Aí o Marcelo, remanejamos o Marcelo D2, ele concordou, entendeu perfeitamente, e ele toca depois do Emicida no domingo. Então, Indaiatuba é o único que tem um show às 8h30 da noite. Todas as outras cidades terminam às 18h30, com seu último show, 18h30 da tarde do domingo, com o último show. Indaiatuba ganhou um brinde com essa desistência, que é o Marcelo D2. E daí, todo mundo da região que ia para Campinas ver o Marcelo D2 e as outras atrações, vem para Indaiatuba, para pegar toda a seleção do domingo, que está ótima, tem o Lineker, né, às 15h30, depois a Paula Lima, que é aquela delícia de samba que ela faz, um samba meio soul, ela é realmente excepcional. Aí o Emicida, que é rap, e o Marcelo D2 rap também. Então a turma do rap está bem contemplada e a turma da balada também, porque faz balada no sábado e depois faz no domingo de novo.
Poxa, que bacana. No total serão 20 atrações, né, entre a noite de sábado e domingo, né?
É porque são vários palcos também, né? Não é só no grande palco externo, tem o palco interno, tem outras atividades que Indaiatuba costuma promover. Então a gente tem uma programação rica, variada, alegre para todos os paladares.
Certo. Secretária, a Virada Cultural Paulista, ela é co-realizada pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e pelas prefeituras. De que forma ocorre essa parceria? Qual é a responsabilidade do Estado e das administrações locais?
Olha, a Secretaria de Estado da Cultura, que é, na verdade, é o piloto da Virada Cultural, a gente fica com a coordenação do evento, com a contratação dos artistas, todos os artistas, com a supervisão do funcionamento, a supervisão técnica dos palcos, a cidade da infraestrutura local, que tem se revelado essa parceria como a mais barata para todo mundo, né? Porque a cidade contrata o palco, o equipamento de palco, a segurança, que isso tem nuances locais, então é mais inteligente que a prefeitura faça. E aí toda a infraestrutura artística, a Secretaria de Estado da Cultura cuida, além de coordenação, divulgação, lançamento, essa parte toda que é mais geral também fica com a Secretaria de Estado.
Ok. Falando em custo, secretário, quanto que o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria, investiu nesta 10ª edição da Virada Cultural?
Olha, o nosso investimento da Secretaria de Estado da Cultura nas 23 cidades, porque Campinas a gente gastou, eles desistiram, mas a gente já tinha feito todo o trabalho, portanto a gente remanejou, isso saiu entre 5 e 6 milhões.
Certo. Falando nisso, além de Campinas, algum outro município cancelou a participação na Virada Cultural Paulista desse ano?
Não. Campinas foi uma coisa um pouco de última hora, porque eles vieram ao lançamento e estava tudo acertado e depois teve algum arranjo interno ali e eles cancelaram. No processo, né, porque a virada é uma coisa engraçada, porque todo mundo vai no show, mas ninguém sabe que a gente começa a trabalhar 6, 8 meses antes, né? Nesse processo anterior, algumas cidades deixaram de fazer e outras pediram para fazer, né? Então, é uma dinâmica que, inclusive, ela é rotineira. Algumas cidades que faziam, por algum motivo, às vezes econômico, desistem, e outras que querem muito fazer, pedem para entrar. Na última hora, só houve essa situação com Campinas.
Então, a alegação foi falta de verba.
Mas, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu, é uma dinâmica interna deles lá. Agora, se eu tivesse tido isso, ou soubesse disso antes, a gente teria substituído a cidade. Eu não consigo, na última hora, pedir para uma cidade entrar, porque ela tem que mobilizar, às vezes tem que licitar equipamento, o processo é demorado. Okay. Então, a gente acabou tendo que remanejar os artistas de Campinas. Se eu tivesse tido tempo, eu digo a secretaria, né? A gente teria, tem várias outras cidades que pedem para entrar e que a gente, por algum motivo, até por essa falta de recurso e às vezes a vizinhança e tal, a gente acabou não podendo substituir Campinas.
Tá certo. Mas secretário, para a gente finalizar, no ano passado foram cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas na Virada Paulista, né, que ocorreu em 24 cidades. Este ano, qual que é a expectativa?
Olha, a expectativa é manter o público, né? A gente está numa situação, num momento mais delicado de, você sabe, crise no país, as pessoas ficam desanimadas, as prefeituras com menos dinheiro, o Estado também tendo que medir cada tostão do seu gasto. Então, a gente espera ter o mesmo público, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso depende muito, né? Porque às vezes chove num lugar, às vezes faz frio no outro. A gente tem variáveis que a gente não controla. Mas o mais importante para a gente é oferecer para o público a atração cultural, fazer esse grande encontro entre público e cultura, concentradamente, ter um conjunto de cidades participando, ter a população mobilizada, as redes sociais falam bastante. Isso para a gente é fundamental. O número de pessoas vai depender. Semana passada choveu em algumas cidades. Esse fim de semana próximo, agora espero que não chova em lugar nenhum. Aí a gente vai ter mais gente, né?
Tá ok. Secretário Adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, José Roberto Sadek, muito obrigado pela sua participação no Espaço CBN Cultura deste sábado. Até uma próxima ocasião.
Muito obrigado e eu convido todos para participar aqui da virada em Indaiatuba.
Ok. E em Indaiatuba as atrações principais começam a se apresentar às 18h de hoje. Entre as atrações que Indaiatuba irá receber estão Arnaldo Antunes, Lineker, Paula Lima, Emicida e, fechando a programação na noite de domingo, Marcelo D2. O palco principal da Virada Cultural Paulista em Indaiatuba está montado no Parque Ecológico da cidade. E lembrando, toda a programação é de graça e toda a programação em todo o estado de São Paulo pode ser conferida no site viradaculturalpaulista.sp.gov.br e também a de Indaiatuba aqui no site, no portal da cbncampinas.com.br.